Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Diferente da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, pessoal. Quarta-feira, 23 de junho de 2021. Estamos chegando com o Camisa 10. Falaremos muito do seu clube. Tem Corinthians, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Santos. Tem informações do que acontece no futebol internacional. Tem vacilo, tem derrapada aí de jogador do Corinthians. Isso e muito mais a partir de agora no Camisa, que só está começando, hein, Tebas?
É isso aí. Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde para você, ouvinte internauta. Está começando mais uma edição do Camisa 10. Hoje tem Brasil em campo, Copa América, cobertura da Pan. Tem São Paulo também, que ainda não venceu no Brasileirão, hein, gente? São Paulo ainda não venceu, joga hoje contra o Cuiabá no Morumbi. E o Bragantino, que está muito bem, recebe o Palmeiras.
É a sexta rodada, né? É a sexta rodada, o Atlético Paranaense com TH, é líder da competição, né? É o líder do campeonato com 12 pontos ganhos, faz uma bela campanha. Saúde, Tebas. E a Série B de bola teve Confiança 1, Vila Nova 0, Brusque, Sampaio Correia 0-0, Ponte Preta e Operário 0-0, Goiás 3, Avaí 0, Remo e Guarani 0-0, Coritiba 1, Vitória 0, CRB 2, Brasil de Pelotas 1, Rafael Tebas.
É isso aí, né? Tivemos também o sorteio da Copa do Brasil, vai ter São Paulo e Vasco, né? Olha só, Eurocopa.
Pediram pra você ter um pouco de calma lá, que também estará na tela, Tebasão.
Ah, legal, legal, ótimo, excelente, né? Produção espetacular aqui do Camisa. E também jogos da Eurocopa. A República Tcheca perdeu pra Inglaterra 1-0, a Croácia venceu por 3-1 a Escócia. Jogos também realizados pela Eurocopa. Interessante, né? Olha, Brasileirão agora. Hoje, jogos de hoje. Às 7 horas tem Flamengo e Fortaleza, o São Paulo pega o Cuiabá, o Atlético Goianiense enfrenta o Fluminense e o Bragantino enfrenta a equipe do Palmeiras. Que foi, Spimpo?
Atende aí, Tebas. Meio-dia e 5, estamos no ar com o Camisa 10. Hoje todos os jogos com cobertura da Jovem Pan, hein? E hoje também tem Eurocopa. Tem a sequência da competição a partir da 1 da tarde, Suécia e Polônia, Eslováquia e Espanha, Portugal e França, Alemanha e Hungria. Esses dois últimos jogos que eu citei, jogo de Portugal com a França, jogaço, hein?
Jogaço.
Alemanha e Hungria, esses jogos às 4 da tarde. Certo, Débora?
É isso aí, né? A França que tem uma seleção espetacular e também tem Copa América aqui na Pan, cobertura completa com Equador e Peru às 18 horas,
os 6 da tarde. Pobres.
Exatamente, né? E o Brasil enfrenta a Colômbia às 21 horas, 9 horas da noite. É jogo importante, mais uma vez com a cobertura da Jovem Pan com o Neymar em campo. Spinko.
Agora sim os confrontos, Tebas.
É, você
fique à vontade,
citado,
Tebas.
Eu tinha só citado o São Paulo. Vamos lá: Criciúma e Fluminense, Flamengo e ABC de Natal, Atlético Mineiro e Bahia, Vitória e Grêmio, São Paulo e Vasco da Gama, jogo complicadíssimo, Fortaleza e CRB, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Santos e Juazeirense, os jogos da Copa do Brasil.
O Atlético com o Bahia também não é um jogo fácil, não, hein?
Não mesmo.
Tem que jogar bola, né? E o São Paulo com o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama não tá ali na primeira, mas o São Paulo não tem jogado um bom futebol, né? São Paulo não tem jogado um bom futebol. São os jogos nessa fase oitavas de final.
E o Vasco, tradicionalmente, sempre complica pro São Paulo também, né?
É, tem que jogar bola, né? Tem que jogar bola. Após os confrontos, o sorteio, foram definidos os confrontos na Copa do Brasil. Meio-dia e 7, se você quiser fazer pergunta aqui pros nossos setoristas, mande a sua pergunta aqui no chat do YouTube. Está com o chat aberto aí, Tebas? Desde que mande seu nome, de onde você está falando, o seu time, sem essas mensagens cabeludas, esses nomes que...
Apenas mensagens carinhosas.
Pegadinha, esses nomes de essa Paula não sei o quê, o Cuca não sei o quê, esses nomes já batidos, nós não caímos mais nessa, né? Então mande o seu nome verdadeiro e tal, né? E mande a sua pergunta que ela será respondida com muito prazer e com muito carinho por toda a nossa equipe aqui. 8:30, vamos seguir o script aqui, Guilherme? Vamos seguir o script aqui, então vamos começar com o Corinthians. O Corinthians, o Kaique Silva já está aqui. Kaique, o que o Danilo Avelar aprontou, cara?
Grande tarde pra você, Márcio Espímpolo. Grande tarde também, Rafael Tebas, ouvintes, internautas ligados na PAN. O bicho tá pegando pro lado do Danilo Avelar porque ele curte jogos online. Em um desses chats dos jogos online, ele agiu de maneira racista com uma pessoa, com outro jogador que tinha ofendido o Danilo Avelar. A gente vai colocar na tela a sequência dos fatos, a linha do tempo de todos os fatos que aconteceram nesse caso do Danilo Avelar. Tá aí, portanto, ó, o perfil do Danilo Avelar, ali, ó, DA35, né? Danilo Avelar 35 é o número que ele usa. Ele chama um companheiro de filho de...
Filho de rapariga preta,
exatamente.
Ele
fala, né? E aí ele age de forma racista. Ali embaixo tem até um outro jogador que diz o seguinte: só podia ser o Danilo Avelar, jogador do Corinthians. Na sequência, ele é questionado no Instagram, né? Um torcedor do Corinthians questiona ele: e esse papo de racismo, irmão? Se posiciona aí. E aí ele disse: rapaz, tô ligando aqui o PC, o computador, pra ver o que está acontecendo, porque o meu celular não para de chegar mensagem. Já venho com essa news, né? Com essa informação, com essa notícia. Fica suave, irmão. Ou seja, ele tentou tirar o dele da reta.
Deu um migué, né?
Na sequência, hoje pela manhã, o time do Corinthians, por volta das 10h30 da manhã, se pronunciou. Tem a nota oficial do Corinthians também. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do incidente que envolveu o nome do atleta Danilo Avelar nas redes sociais e que está apurando os fatos e o contexto. Atualizaremos nossa posição tão logo seja possível. E na sequência, por último, a nota do Danilo Avelar esclarecendo, assumindo a culpa. A gente coloca também na tela aí o pronunciamento do Danilo Avelar. Ele disse o seguinte, abre aspas para ele: fala galera, venho aqui falar com vocês sobre a injúria de conotação racial que tem rolado pelas redes sociais atrelado ao meu nome. Dando uma encurtada na nota, ele diz que antes de mais nada ele quer admitir o erro. O que ele escreveu na partida não condiz com o que ele pensa e o que ele vai ensinar ao filho. Errei, falhei, me envergonho muito disso. Na nossa sociedade temos que abolir qualquer forma de racismo. Tá aí, portanto, o Danilo Avelar se explicando e a torcida do Corinthians imediatamente já enche as redes sociais com hashtag Fora Avelar. Repercussão muito grande sobre esse caso.
Será que tem chance dele ser, enfim, ter um contrato rescindido, algo do tipo?
Tem a chance de ter o contrato rescindido porque ele vai responder, né? Ele vai responder criminalmente na justiça porque a denúncia foi feita de forma oficial.
É, não sei se o clube vai rescindir o contrato dele por causa disso, né? Tivemos outros casos parecidos e clubes não rescindiram o contrato. Comemoração, por exemplo, lembra quando o Gabriel, no jogo de São Paulo no Morumbi, fez uma associação também lá no não sei quem é que tinha feito o gol naquela oportunidade lá, o Corinthians empatou o jogo no Morumbi, ele fez uma alusão ao homossexualismo, lembra também? Então, enfim, isso aí a gente já está acostumado a ver que há um puxão de orelha, mas não chega a rescisão contratual, não sei esse episódio agora, não sei quem é que redigiu essa nota do Danilo Avelar, mas sobre isso que estão apurando aí, lê novamente aí essa nota aí, esse primeiro trecho aí da nota dele.
Ele diz: venho aqui, Kaique, falar com vocês sobre a injúria de conotação racial que tem rolado pelas redes sociais atrelado ao meu nome.
Que tem rolado e atrelado ao seu nome. Me desculpa, o meu cara Avelar, acho você bom jogador, você é um cara inteligente, você viveu fora do país. Acho você um cara bem útil quando você foi jogar improvisado na zaga pelo Carille. E na lateral esquerda você também foi bem, fez gols de cabeça, mas que tem rolado por aí não, porque você fez. Você assumiu. Primeiro você deu um migué e depois você assumiu. E atrelado ao meu nome não, que só atrelam alguma coisa a alguém, quando só associam alguma coisa a alguém se a pessoa realmente fez e você fez. Não é que atrelaram, como você fala aí na nota. Aconteceu.
Não é uma mentira, aconteceu, ele
aconteceu,
fez.
De fato, cara.
O que a torcida do Corinthians está pegando bastante no pé do Avelar é a tentativa de fugir. Lógico, da situação você que deu aconteceu migué, ontem.
No negócio do Instagram aí, vou ligar o PC que estão me falando aqui. Você deu um baita miguezão, cara, você quis tirar o seu da reta, assumisse ali mesmo, não, fui mal, tal. Pô, esses negócios de joguinho aí, os caras acham que ninguém printa uma tela, chat.
E o jogo é do computador, então ele quis dizer que o computador dele estava desligado, que alguém estava clonou, na conta
foi uma
dele.
Conta invadida, pô, baita migué, cara. E hoje qualquer um pode printar um diálogo que você fala lá xingando alguém, é aquela velha história de colocar a culpa no estagiário. Nota falsa.
Foi hackeado.
O celular estava com o meu primo. Te catar, meu. Assumisse desde o começo. Muito feio isso. Tá na hora de dar um basta nisso na sociedade. Ele ficar falando que um é gay, que o outro é não sei o quê, que o outro é macaco, igual a menina fez com a aranha lá no sul do país. A moça era dentista, hein? E achar que isso só acontece em periferia, hein? Isso só acontece com o povão. Com quem não teve estudo, não. Danilo Avelar, hein, cara? Um cara que morou fora do país. Aí, filho de rapariga. Lamentável. Lamentável o que aconteceu. Bem triste, hein?
E agora, virando a chavinha do lado do Corinthians, né? O Márcio Espímpolo, Rafael Tebas, ouvintes internautas ligados na PAN, torcedor do Timão. Saindo um pouco do lado negativo do Corinthians, essa notícia lamentável de hoje. Tem uma notícia boa, porque o Fábio Santos, se tratando de lateral esquerdo, o Fábio Santos, um exímio lateral do time do Corinthians, completa 250 jogos com a camisa do Timão. O Gil, recentemente, na última partida, completou 300. E agora o Fábio Santos, 250. E ele falou sobre isso. Tem uma palavrinha do Fábio Santos falando da importância de completar essa marca com a camisa do Corinthians.
Feliz, né? Feliz, porque é uma marca importante. São muitos jogos, né? Muitos deles mais felizes do que tristes, então são só lembranças positivas e muito feliz por alcançar essa marca.
Daí, portanto, o Fábio Santos, que também falou sobre o jogo contra o time do Sport. Jogo esse que acontece na próxima quinta-feira, às 19 horas, na Arena do Timão. Ele fala sobre essa partida.
Tentar recuperar os pontos que nós perdemos em casa, né? Esse começo de campeonato, principalmente dentro de casa, não tem sido bom. E mais uma oportunidade que a gente tem de conseguir esses 3 pontos aí, uma vitória importante dentro do campeonato.
Tá aí o Fábio Santos. A notícia boa é que ele completa uma marca importante, expressiva, com a camisa do Corinthians, mas rapidamente a gente traz outra notícia cruel para o torcedor.
Cruel?
A gente tem que expor a realidade do clube. Infelizmente, o momento não é bom. O Corinthians hoje tem 17 jogadores emprestados neste momento. Essa é uma apuração feita pelo portal Meu Timão. O Rodrigo Vessone publicou hoje pela manhã e a gente dá todos os créditos da informação para ele, porque tá muito complicada a situação financeira do Corinthians e houve dinheiro investido na aquisição de 12 jogadores dos 17 que estão emprestados. Fora luvas e salários, obviamente. Desses 12, o custo foi de aproximadamente 68,8 milhões. A gente traz na tela, a gente tem a lista de todos os jogadores emprestados pelo time do Corinthians.
Não temos. Mas tudo bem, você pode falar.
São 12 jogadores ao todo, Rafael Tebas. E aí a gente vê que o último jogador desses emprestados, inclusive o mais caro, é o Bruno Mendes. E o Bruno Mendes está onde? Agora está no Internacional.
Foram 23 milhões, se não estiver muito louco. Foram 23 milhões de reais que o Corinthians gastou pelo Bruno Mendes, algo em torno disso.
Eu trago aqui a lista e os valores também, viu? Michel Macedo, lateral emprestado à Juventude, 1,1 milhão.
É o namorado da Melancia, né?
Temos aí na tela, agora sim temos na tela. Bruno Mendes, zagueiro emprestado ao Inter, 21,9 milhões. Nossa. O Ederson emprestado à Fortaleza, 2,6 milhões. O Richard está no Atlético Paranaense, 10,4 milhões. Matheus Jesus, emprestado ao Juventude, 7 milhões. Sornosa, emprestado ao Tijuana do México, 11,5 milhões. Fecim, emprestado à Ponte Preta, meio-campista, 2 milhões. Madison, atacante, emprestado ao Santa Cruz, 2,4 milhões. Everaldo, emprestado ao Sport, 3,5 milhões. André Luiz, emprestado ao Atlético Goianiense, 3,5 milhões. O Janderson, atacante, emprestado ao Atlético Goianiense,
é o melhor, né?
700 mil. E o Matheus Davó, né, atacante que veio emprestado, ele veio ao Corinthians, o Corinthians comprou ele por 2 milhões do Guarani e emprestou o jogador de volta ao Guarani, ou seja, o time do Corinthians deu 2 milhões pro Guarani e depois devolveu o mesmo jogador. É impressionante algumas atitudes da diretoria do Corinthians, por isso que aquele protesto foi tão ostensivo e tão forte no último sábado que aconteceu no Parque São Jorge. Tá aí cerca de 68,8 milhões do time do Corinthians em jogadores emprestados que não servem mais e não vestem mais a camisa do clube.
Pra gente fechar, o Paulinho vem aí ou não vem aí?
Muito complicada a situação do Paulinho. O Bragantino teria oferecido algo em torno de 700 mil mensais e hoje o Corinthians não consegue arcar com esse custo porque o teto salarial do Corinthians é 500 mil.
Quem ofereceu
é
bem isso?
O Bragantino.
Bragantino consegue? Bragantino.
Tem bom, também Bragantino. Proposta, inclusive, do Atlético de Madrid chegando pro Paulinho nas próximas horas. E o time do Corinthians até diminuiu, desinflou a sua folha salarial em cerca de 4 milhões. Daria para trazer o Paulinho, daria para oferecer mais do que o teto hoje, mas a gente sabe que dentro do elenco tem o ego, né? Os outros jogadores que estão lá há mais tempo, os medalhões, aceitariam outro jogador chegando, ganhando mais do que aquilo que é considerado teto no clube há um tempo? Isso a gente não sabe, pessoal.
É, o Corinthians diminuiu a dívida, né? Pelo menos teve superávit. Às vezes valeria a pena, né, Espírito? Contratar o Paulinho, que tá sem clube, não tem o gasto da contratação em si, para melhorar um pouco o elenco. Enfim, não sei, é uma questão administrativa, mas o Corinthians está sofrendo muito, né, Espírito?
É, o Red Bull Bragantino tá conseguindo brigar e até oferecer mais do que grandes clubes do futebol brasileiro, hein, você vê? E o Paulinho já perto da família ali no Bragantino, né? Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas horas. Mas não é só o Corinthians, não, como o Kaique está trazendo essas informações de vários jogadores. Muitos clubes também já cansaram de emprestar jogador. Palmeiras fez isso com um monte de cara que custou caro. São Paulo, o Santos nem tanto. Mas no Rio de Janeiro também isso acontece, em Porto Alegre. Os caras contratam a rodo e depois emprestam os caras pagando ainda, gastando dinheiro. O dinheiro não é dos caras, o dinheiro não é do presidente. Então, enquanto os caras não forem responsabilizados, é igual a gente aqui, ó. Você compra 5 carros, Kaique, o Tebas compra moto, tal, e dá pro vizinho andar, dá pro cara da rua de baixo e tal. E você paga IPVA, seguro, bota gasolina pro cara. É o que os clubes fazem.
Pois, Pimpo, só pra passar a régua, algo em torno de 68,8 milhões que o Corinthians gastou apenas no passe dos jogadores, apenas pra contratar. Em questão de salários e luvas e tudo mais, chega a algo muito próximo a 90 milhões, se você for fazer análise por cada jogador aqui. Então, é uma dívida muito grande do Corinthians e é explicada com essas notícias que vão saindo ao longo do dia. Para passar a régua, o Corinthians entra em campo na próxima quinta, às 19 horas em Itaquera. Você confere aqui na Jovem Pan.
90 milhões, você contrata um cara fera.
É.
Valeu, Kaique. Muito obrigado. Valeu. Vamos fazer aqui o recado importante aqui, Tebas. Porque tem um recado rápido para você que gosta de notícia boa. Você sabia que com o pancadão de prêmios da Pan, você pode faturar no carro zero toda semana? Mas não para por aí não, são mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. E tem mais, tem Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. E para participar é muito rápido e fácil. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, tudo minúsculo, sem acento, em pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto! Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Fala se não é uma notícia boa, hein? Boa demais! Então não perde tempo, acesse agora mesmo pancadão.br e faça a sua assinatura, pancadão.com.br. Você assina e já participa. Pancadão da Pan, uma pancada de prêmios pra você!
O Carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas Lojas 100, só R$ 1.498 à vista, ou em 12, de R$ 146,90 por mês. É o seu Moto G10 com quad câmera e carregamento ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 12 de R$ 146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem Lojas 100.
Camisa 10.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tem um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados puniu com censura verbal o deputado federal pelo PSL de São Paulo, Coronel Tadeu, por ter destruído uma charge que denunciava violência policial contra negros em uma exposição na casa em novembro de 2019, durante a Semana da Consciência Negra. A maioria acompanhou o parecer do relator do processo, deputado João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, com a pena mais branda. Parlamentares oposicionistas pediram o aumento da punição. O deputado pelo PT do Acre, Léo de Brito, solicitou a suspensão de prerrogativas para que fosse dado exemplo à sociedade, pois, segundo ele, nunca houve atitude parecida na Câmara.
Eu aqui, nós no Conselho de Ética, eu estou aqui desde 2015, eu já vi vários tipos de situações. Agora, situação de um deputado federal chegar ao ponto de quebrar um painel que foi instituído pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, eu ainda não vi, não tinha visto uma situação como essa. Mas só o fato de quebrar já é algo realmente repugnante.
O relator João Marcelo Souza justificou o seu voto, argumentando sobre o porquê optou pela pena mais leve, rejeitando o aumento da sanção ao deputado Coronel Tadeu.
Não houve, no meu entendimento e também dos consultores, o crime de racismo. Não ficou configurado, senão o relatório seria outro. Vocês podem ter certeza disso, mas não houve. Realmente.
Uma piada aqui que eu tô cornetando o Messi. Imagina, o Messi, apesar que na seleção os caras chupinham tanto o sangue dele. Não, é uma constatação. Não chupinham o sangue dele?
Sim, ele tem jogo que dá dó.
É verdade.
Ele, tudo sai do pé dele.
É, claro. Chupinho, parece a seleção brasileira. E olha que a seleção tem até bons jogadores para os caras se coçarem um pouco mais, né? Mas é a mesma proporção. Então, resolve aí. O jogo tá duro, resolve aí, ó.
É, a Argentina, a gente tem feito jogos. A Argentina acho que
é pior. Tá duro, viu? Tira o coelho da cartola aí, Tó, se vira aí, ó. Tó, é duro, cara, é duro.
É Messi, Di Maria e Agüero, que já são jogadores mais velhos. O resto são jogadores nota 6, 7, olha lá, né?
Agüero nunca fez grandes jogos.
O Agüero na seleção, ele... Apesar de na lista histórica ele está entre os 5 ou 6 artilheiros da seleção, mas são raros os grandes jogos do Agüero pela seleção.
Tem torcedor argentino aí que prefere o Palermo.
É, o Palermo, e aí ele era um ótimo atacante, né? Mais forte, assim. Era
grossão,
o Agüero
mais
grossão, né? Cabeceador. Na seleção ele não fez tanto, no Boca ele é um ídolo gigantesco, né? O Palermo é um jogador histórico do Boca.
Amigo do Ligeirinho, que Deus o tenha. Valeu, Brunão.
Valeu,
um abraço.
Abraço.
Meio-dia e 25. Você tirou sua dúvida aí, Tebas?
Tirei minha dúvida, né? Vem aí Rodrigo Viga com as informações da seleção brasileira que hoje entra em campo pela Copa América às 9 da noite contra a Colômbia. Cobertura completa, total, aqui da Jovem Pan. Quem narra?
Jô.
Ah, Nilson César.
Tira, tem essa bola pela direita, recolhendo o círculo centro. Jô narro.
Nilson César, mas agora Viga com as informações do Brasil. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde para vocês aí, boa tarde, ouvinte internauta da Jovem Pan. Tem seleção brasileira em campo nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro contra a Colômbia. O Brasil entra em campo já classificado. A Colômbia olhando para Equador e Peru. Se o Equador não vencer, pimba. Colômbia avança para a próxima fase. Está mole, mel na chupeta, né? São 5 no grupo, 4 se classificam, só a baba vai ficar de fora. O técnico Tite entrou numa agora de esconder a escalação do time, mas já anunciou que o Everton, goleiro do Palmeiras, vai ter uma chance. Estou achando até que o Douglas Luiz, que não foi aproveitado, também pode ter uma oportunidade. O Felipe ainda está se recuperando, zagueiro de uma contusão, não deve ser dessa vez. Mas o Brasil vai a campo muito perto daquilo que tem de melhor. O técnico Tite em busca da 10ª vitória consecutiva. E aos poucos vai buscar recordes atingidos no passado por Zagallo, Parreira, entre outros treinadores, que agora ficar 16 partidas sem perder. Mas a safra era melhor, o solo era mais fértil, por aqui frutificavam jogadores de melhor qualidade. A seleção brasileira do técnico Tite deve ir a campo com Everton no gol. A defesa parece ser aquela considerada a melhor da atualidade do futebol brasileiro, embora os laterais são relativamente questionáveis. Everton Danilo. A dupla de zaga com Marquinhos e Thiago Silva, que já jogaram junto no PSG. Renan Lodi. Meio de campo, volta o capitão Casemiro. Quem vai ser o companheiro dele na proteção? Pode ser o Fred, pode ser o Fabinho, até mesmo o Douglas Luiz, que ainda não foi testado com o técnico Tite nessa Copa América. Na armação de jogadas, essa é a tendência. Everton Ribeiro. Na frente, Richarlison caindo por um lado, Neymar flutuando de outro. E como homem de referência, ou o Gabriel Jesus ou o Roberto Firmino. É o que temos para logo mais contra a seleção da Colômbia, que promete ser um adversário mais chato, mais encruado, mais encardido do que foram Venezuela e Peru até agora, rapaziada.
Valeu, Viga. Muito obrigado pelas informações. Jogo de hoje à noite. O Nilson César vai dar o recado para todo o Brasil. E de cabo a rabo, não escapa nada. Toda a rede Jovem Pan hoje unida nesse jogo da seleção brasileira. Meio-dia e 28.
É isso aí, as informações do Palmeiras, Márcio Espímpolo, vem aí o Pedro Marques.
Ao
fala,
vivo.
Pedro, ao vivo.
Ao
beleza,
vivo.
Boa tarde,
meio Pedro. Dia 28 aqui na Avenida Paulista, Pedro Marques.
Muito boa tarde, meu caro Rafael Tebas, Márcio Espímpolo, toda a rapaziada aqui do Camisa 10 da Jovem Pan. Hoje tem jogaço de bola, Palmeiras e Bragantino, às 19 horas, briga na parte de cima da tabela. Isso porque o Palmeiras está na quarta colocação com 10 pontos e o time de Bragança Paulista aparece na terceira colocação com 11. Ou seja, um jogo muito importante para as pretensões no Campeonato Brasileiro desta temporada. O professor Abel Ferreira tem inúmeros desfalques, caso de Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha, que estão na Copa América. Gabriel Verón está lesionado, os afastados Patrick de Paula, Lucas Lima, é uma lista de desfalques que não acaba mais nos lados da academia de futebol. Nas últimas horas, ele, Gustavo Scarpa, o atleta que tem mais jogos nessa temporada, 26, mais assistências, 12, ele conversou com a TV do clube e falou da dificuldade de enfrentar o Bragantino, que foi o adversário do Palmeiras, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Lembro aqui, vitória por 1-0 em Bragança, mas é um time muito difícil, que vem se aprimorando nos últimos anos, um orçamento assim, ó, milionário, e que tem sido uma surpresa, de fato, nesse Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a palavra de Gustavo Scarpa aqui no microfone da Jovem Pan.
Sim, é um time muito qualificado, todos os jogos contra o Bragantino foram muito difíceis, né, o último no Paulistão lá, nas quartas de final e tal. Foi um jogo muito difícil e a gente realmente precisa ter bastante atenção, não apenas com um jogador, mas com a equipe toda, o conjunto deles é bom pra caramba. É quase que opcional, né, esses treinamentos de bola parada. Eu, Veiga, né, a gente tá sempre batendo umas faltas e tal, tentando se aprimorar. E acredito que é isso, mano. Tem que trabalhar mesmo pra chegar o mais próximo possível da perfeição, que é difícil pra caramba, não só bater falta, como bater escanteio e tal. E a gente tenta aí fazer nosso melhor, né?
Bate bem na bola e já ganhou uma vaga no time titular entre os 11 iniciais. Gustavo Scarpa agora é titular da equipe do Palmeiras, quase sempre ao lado do Rafael Veiga. Eles treinam cobranças de falta. É um treino que não é forçado, como disse o Gustavo Scarpa, mas depois, quando encerra ali a atividade do professor Abel, eles pegam a bola, vão treinando cobranças de falta, se aperfeiçoando. É assim que grandes batedores de falta são formados.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? A book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.